Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, ao microfone convosco, Bernardo Soate, Sãozinha Vaz e Dulce Araújo, que vos apresentam os temas da emissão deste dia 5 de julho de 2024.
A Diocese de Kasese, no Uganda, lança uma campanha em prol da proteção da dignidade e da santidade de cada vida humana e contra o tráfico de seres humanos.
O antigo núncio nos Estados Unidos, Dom Carlo Maria Viganò, foi excomungado.
O funcionamento dos tribunais eclesiásticos, à luz dos novos desafios pastorais, está a dominar o primeiro Fórum Nacional de Direito Canônico, que decorre em Luanda, numa promoção da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
A capital cabo-verdiana acolhe este fim de semana, 5, 6 e 7 de julho, o encontro anual do Renovamento Carismático Católico, que decorrerá na cidade da Praia sob o lema Caminhai na caridade, crescei em santidade.
Pessoas alegres e sedentas de vida cristã é o retrato que o padre José Cabral traça da comunidade cabo-verdiana em Roma, de que é capelão. Desenvolvimento na rubrica África Global.
A sala de imprensa da Santa Sé confirmou as viagens apostólicas do Papa Francisco já anunciadas para setembro. No início do mês, do dia 2 a 13 de setembro, Francisco parte para a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. A viagem à Ásia e à Oceânia será a mais longa do pontificado, já que vai atravessar 4 países de 2 continentes por 12 dias. O pontífice vai cumprir a sua agenda em Jakarta, capital da Indonésia, de 3 a 6 de setembro. Em Port Moresby e Vanimo, em Papua Nova Guiné, de 6 a 9 de setembro. Em Dili, capital do Timor-Leste, de 9 a 11 de setembro. E em Singapura, de 11 a 13 de setembro. A chegada de Francisco ao Aeroporto Internacional de Roma, Fiumicino, está prevista para as 18 horas e 25 minutos de sexta-feira, 13 de setembro. Já no período de 26 a 29 de setembro, o pontífice viaja para Luxemburgo e Bélgica. A agenda prevê a passagem do Papa Francisco primeiro por Luxemburgo no dia 26 e depois pelas cidades de Bruxelas, Lovaina e Louvain-la-Neuve, na Bélgica, de 26 a 29 de setembro. O arcebispo Carlo Maria Viganò, antigo núncio apostólico nos Estados Unidos da América, recebeu a excomunhão ex officio por querer deixar a comunhão com o bispo de Roma e com a Igreja Católica. No dia 4 de julho de 2024, lê-se no comunicado divulgado pelo Dicastério, o Congresso do Dicastério para a Doutrina da Fé reuniu-se para concluir o processo penal extrajudicial Canon 1720 do Código do Direito Canônico contra Dom Carlo Maria Viganò, arcebispo titular de Ulpiana, acusado do crime reservado de cisma. As suas declarações públicas são bem conhecidas, continua o comunicado, das quais resulta a sua recusa em reconhecer e submeter-se ao sumo pontífice, à comunhão com os membros da Igreja a eles sujeitos e à legitimidade e autoridade magisterial do Concílio Ecumênico Vaticano II. No final do processo penal, Viganò foi considerado culpado do crime reservado de cisma. O dicastério declarou a excomunhão late sententiae do Cânon 1364, parágrafo 1º, do Código do Direito Canônico. A remoção da censura nestes casos é reservada à Sé Apostólica. A decisão foi comunicada ao arcebispo a 5 de julho de 2024. Como é sabido, no passado dia 21 de junho, foi o próprio prelado que divulgou o decreto que o convocava a Roma para responder às acusações, dando-lhe a possibilidade de, até 28 de junho, nomear um advogado de defesa para o representar ou enviar um dossiê de defesa. Como isso não aconteceu, foi-lhe atribuído um defensor público que efetuou a defesa de Vigano de acordo com as regras da lei. Em várias ocasiões, nos últimos anos, o antigo núncio nos Estados Unidos da América tinha declarado que não reconhecia a legitimidade do Papa e do último concílio. Na excomunhão, late sentencia, incorre-se pelo próprio facto de se ter cometido o crime. A pessoa excomungada é proibida de celebrar a missa e os outros sacramentos, de receber os sacramentos, de administrar os sacramentais e celebrar as outras cerimônias do culto litúrgico, de ter qualquer participação ativa nas referidas celebrações, de exercer cargos ou ministérios ou funções eclesiásticas, de praticar atos de governo. O sentido da excomunhão, porém, é o de ser um castigo medicinal que convida ao arrependimento, pelo que se espera sempre o regresso da pessoa à comunhão.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O funcionamento dos tribunais eclesiásticos à luz dos novos desafios pastorais está a dominar o primeiro Fórum Nacional de Direito Canônico que decorre em Luanda, numa promoção da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Anastácio Sassembele.
Arrancou nesta quinta-feira, na sede da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, em Luanda, o primeiro Fórum Nacional de Direito Canónico, SEBLEBA, Tribunal Eclesiástico, é o Serviço da Evangelização. O Fórum reúne as cinco províncias eclesiásticas da SIASTE, nomeadamente Luanda, Lubango, Malange, Uambo e Saurimo. Na abertura do evento, Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana e moderador do Tribunal Interdiocesano de Luanda, ressaltou o caminho percorrido para o reordenamento dos tribunais eclesiásticos a nível da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
Como é do conhecimento de todos, depois de muitos encontros a nível da Conferência Episcopal para a reorganização dos nossos tribunais, o quadro ficou mais claro e assim definido. Veio do estudo feito a proposta, a assinatura apostólica da criação dos tribunais interdiocesanos para as províncias eclesiásticas de Luanda, Uambo, Lubango, Malange e Saurimo, e a confirmação do Tribunal Eclesiástico de Benguela. O presente fórum, parafraseando Monsenhor Herédia, esperamos que seja o início de tantas outras jornadas de capacitação para os servidores da justiça no seio das nossas arquidioceses e dioceses.
Monsenhor Felipe Herédia Seban é auditor do Tribunal Apostólico da Rota Romana, é um dos preletores. Disse estar contente em participar deste fórum e agradece a hospitalidade. E realça, por outro lado, o facto de ter vindo pela primeira vez num país africano.
Estamos muito, muito contentos de estar em Angola. É minha primeira vez em África e, portanto, em Angola. Eu estou realmente muito agradecido a Deus Nosso Senhor e a Sua Santíssima Madre e a todos vosotros por la hospitalidade, la acogida, el afecto e la fraternidade tan evidente e tan palpável.
Funcionamento dos tribunais eclesiásticos à luz dos novos desafios pastorais está a dominar o primeiro Fórum Nacional de Direito Canónico, que decorre em Luanda, numa promoção da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé.
Cada ser humano é precioso e vale muito mais do que qualquer bem material. E uma vez que cada vida é um dom de Deus e é sagrada, merece ser protegida e alimentada. Cada um de nós tem a responsabilidade de lutar contra a violação e a degradação dos nossos irmãos e irmãs. Sob estes ensinamentos da doutrina social da Igreja, as irmãs agrupadas na Associação Religiosas no Uganda gerem várias redes, entre as quais a que luta contra o tráfico de seres humanos, liderada pelas Irmãs da Santa Cruz, que por sua vez formaram vários comitês em todas as 19 dioceses daquele país da África Oriental. Em particular, no passado dia 23 de junho, foi lançada na diocese de Cacese uma campanha que atraiu uma enorme audiência, encorajada por Omukekera, um espetáculo ao vivo contra o tráfico de seres humanos, encenado pelo pessoal da rádio local Cacese Guide Radio, em parceria com o Comitê Antitráfico. Durante o lançamento da campanha, a irmã Semerita Mbambu exortou as jovens vítimas a frequentarem cursos qualificados no seu país de origem para se poderem sustentar, em vez de irem para o estrangeiro e serem abusadas até à morte. Já em março de 2014, o Papa Francisco, juntamente com o arcebispo anglicano Justin Welby, havia lançado a Rede Interreligiosa para a Liberdade Global, para combater o tráfico de seres humanos, além do Grupo Santa Marta, uma coligação internacional de altos responsáveis das forças de segurança e líderes da Igreja Católica que trabalham com a sociedade civil para acabar com este crime. O pontífice também iniciou o movimento Acabar com a Escravatura para investigar como eliminar o tráfico de seres humanos. No continente africano, o tráfico de seres humanos está bastante difundido e ocorre à escala internacional, regional e, por vezes, também nacional. De acordo com os dados recolhidos pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, as vítimas de tráfico de origem subsaariana têm sido registradas em 69 países, principalmente Médio Oriente e Norte de África, e na Europa Meridional e Ocidental. Entre os adultos, o tráfico consiste quase exclusivamente em mulheres provenientes principalmente da Nigéria e do Uganda.
A capital cabo-verdiana acolhe este fim de semana, 5, 6 e 7 de julho, o Encontro Anual do Renovamento Carismático Católico. O encontro, que conta com irmãos e irmãs das Ilhas de Santiago e de São Vicente, decorrerá sob o lema Caminhai na Caridade, Crescei em Santidade. Para a Rádio Maria, fala Jorge Silva Gomes, do casal responsável pela província de Cabo Verde.
Um encontro comunitário em que juntamos dois setores, o setor Santiago e o setor São Vicente, e é um momento de oração, mas também de partilha e, sobretudo, de formação comunitária. Neste encontro vamos ter 22 irmãos de São Vicente que vão para a praia e vamos juntar com os irmãos que lá estão. Também virão de Portugal três irmãos, um casal que faz a ligação entre a comunidade Emanuel de Cabo Verde e a comunidade internacional, mais um sacerdote, o padre Pedro, que é membro da comunidade Emanuel. O nosso lema para este encontro é Caminhei na Caridade, Crescei em Santidade. No fundo, todo o nosso a nossa formação vai estar à volta disso, com assente firme na nossa vivência fraterna. Também assente nos três pilares da vida comunitária, que é adoração, compaixão e evangelização.
Durante os três dias de encontro, far-se-á a renovação de compromissos dos membros ativos e de novos elementos, segundo as regras desse movimento católico. Quanto a perspectivas,
que saiamos mais fortes deste encontro, tendo em conta que será também um encontro de formação comunitária, assente nos fundamentos da comunidade Emanuel. Também é sempre um momento para estreitar os laços entre os irmãos, porque também haverá momentos de partilha, de convívio entre nós, o que é benéfico para o reforço da nossa vida fraterna. É importante para uma comunidade como a nossa, em que não temos fraternidades residenciais, cada um vive na sua casa, encontramos semanalmente para partilharmos a nossa caminhada, a nossa vivência comunitária.
Os responsáveis esperam a participação de um grande número no encontro, com uma vertente aberta, e com várias dinâmicas para as pessoas que queiram conhecer a comunidade Emmanuel. O encontro terá lugar nas instalações da Escola Padre Uzeira, da Congregação das Irmãs do Amor de Deus, na cidade da Praia, Ilha de Santiago. Há 30 anos, o casal português Zé Vítor Adragão e esposa Maria do Rosário iniciaram em Cabo Verde o renovamento carismático católico. Zé Vítor faleceu em 30 de janeiro de 2022 em Portugal. Deixou referências pela sua missão como professor na área da língua portuguesa e pela comunidade Emmanuel.
África Global.
Padre José Cabral, muito bem-vindo à Rádio Vaticano, à emissão em língua portuguesa para a África. É um prazer tê-lo aqui conosco na qualidade de capelão da comunidade cabo-verdiana em Roma ou na Itália, depois nos vais dizer. Mas, entretanto, estamos a realizar esta entrevista no dia 5 de julho, que sabemos é dia do seu aniversário sacerdotal e é dia da independência de Cabo Verde também, 49 anos. Portanto, muitos parabéns a si pelo seu sacerdócio, antes de mais, e também como cabo-verdiano, não é?
É verdade. Muito obrigado, Dulce Araújo, que aproveito a oportunidade para saudar e agradecer e também saudar todos os ouvintes que, entretanto, escutarão esta nossa conversa. Precisamente neste dia muito especial, né? De facto, o dia do aniversário da minha ordenação sacerdotal e também nós celebramos cabo-verdianos, né? Da data da nossa independência de Cabo Verde.
Já agora se apresenta um bocadinho aos nossos ouvintes, porque sabemos que é da Diocese de Santiago, em Cabo Verde, e aqui em Roma está como capelão, mas um bocadinho mais do que isso.
É verdade, eu sou natural do Tarrafal de Santiago. Eu fui ordenado há 4 anos, dia 5 de julho de 2020. Eu sou a fornalha da pandemia, né? Digamos. Eu estudei em Lisboa, fiz lá a minha formação no Seminário Maior. Eu regressei a Cabo Verde em 2018, fiz lá os tempos de estágio nas paróquias de São Salvador do Mundo. Fiz lá os 2 anos de estágio para a ordenação diaconal e depois para presbiteral. E tive, depois da ordenação, no 5 de julho de 2020, a trabalhar no Tarrafal e 1 ano na paróquia de São José do Tira-Chapéu. E no ano passado o bispo me pediu para vir para Roma fazer este tempo de estudo, de formação. Estou aqui a estudar também, né, neste tempo, que é uma missão que estamos aqui a fazer, né?
Filosofia na Universidade Pontifícia Gregoriana.
Exatamente, não? Exatamente, sim.
Portanto, é para a licenciatura?
Exato, sim. É um projeto, na verdade, né, que nós viemos para fazer licenciatura, infelizmente, com aquilo que eram os grades curriculares que nós tínhamos feito em Lisboa, tivemos que fazer mais 1 ano para lá daquilo que viemos aqui para fazer, né? Mas já estamos quase na reta final deste tempo, não?
A comunidade cabo-verdiana tem sido acompanhada, por aquilo que sabemos nos últimos anos, por sacerdotes cabo-verdianos que são considerados, vistos pela comunidade, como capelão. Mas agora fala-se em capelão oficial. Queria-lhe perguntar o que é que mudou exatamente, porque no outro dia ouvi, estando na comunidade cabo-verdiana, que é o primeiro capelão, e também estranhei um pouco.
Pois é, eu diria que esta comunidade vem sendo acompanhada, tem uma longa história, né, esses 60 anos da sua existência, não? Vem sendo acompanhado primeiramente pelos padres calabrinianos, que desde o Dom Plutino, finalmente o padre Rui, nos anos 2010, 2012, com a chegada do padre Ima, juntamente da Diocese de Roma, ajudaram, neste caso, a oficializar esta pastoral com os padres de Cabo Verde para fazer acompanhamento da comunidade cabo-verdiana, não? Eu diria que, portanto, o padre Ima foi, na verdade, o primeiro capelão oficial da Diocese, aqui na Diocese de Roma, para acompanhar a comunidade cabo-verdiana. Depois do padre Ima veio o padre Carlos, depois o padre Eduardo, o padre Samuel, e eu venho nesta continuidade, né? Portanto, mas a nossa comunidade vem sendo assistida, recordo nos anos 70 tinha chegado o padre Eutrópio Lima Cruz, não é? que também dava essa assistência à comunidade, o Padre Sanches, o Padre Arlindo, então agora o nosso bispo, né, Dom Arlindo, cardeal, o Padre Paulino, né? E então nós, eu estou nesta continuidade, e depois do Padre Ima, que de facto na Diocese de Roma é nomeado capelão, nós estamos nesta continuidade de serviço que a Diocese de Roma nos confia na nossa comunidade étnica cabo-verdiana.
Portanto, não mudou nada do ponto de vista burocrático, né, consigo este ano, a partir deste ano?
Não, comigo não, burocraticamente não mudou nada depois da nomeação do Padre Ima, não? Oficializa-se com os novos capelães, com a nomeação dos novos capelães, que é todo esse processo para a nomeação, mas burocraticamente não mudou nada.
Ter um capelão para a comunidade depende mais, chega-se a isso por vontade das dioceses de Cabo Verde ou é mais da diocese de Roma, neste caso, visto que estamos em Roma?
Eu diria as duas coisas e acrescentaria ainda também a necessidade do povo de Deus, não é? A nossa diáspora, nós temos esta grande diáspora cabo-verdiana espalhada pelo mundo, que continuam com esta sede muito grande deste trabalho de proximidade, este trabalho pastoral, que a presença dos padres sabemos que ajuda muito, na presença dos nossos padres. Infelizmente nós não temos resposta para todas as solicitações das comunidades, né? Mas diria que a Diocese de Roma também, naturalmente, todas as dioceses vão tendo esta sensibilidade para ajudar as comunidades étnicas neste processo de integração. Não é? E a Diocese de Roma tem esta pastoral dos imigrantes, e que já desde 2012, como eu tinha dito, 11, 12, como eu tinha dito, na nossa comunidade, a Diocese de Roma deu este passo de oficializar um capelão. Não é? Os bispos da Diocese de Cabo Verde fazem este pedido à Diocese de Roma, e a Diocese de Roma aceita e nomeia um capelão para assistência à comunidade étnica, neste caso de Cabo Verde. Não é?
E, portanto, da parte de Cabo Verde tem sido um aproveitar, entre aspas, da presença de padres, como o seu caso, que vêm estudar e que depois acompanham a comunidade, pelo menos aqui em Roma. Mas sabemos que a comunidade, embora o grosso esteja em Roma, há cabo-verdianos noutras cidades, desde Florença, Milão, a Turim, etc., a Nápoles, sobretudo, e aqui mais perto de Roma, Aprilia, Campolione, mas o capelão é para a Diocese de Roma. E essas outras comunidades, como é que ficam?
Exato. Roma é, digamos assim, a Via Sicília, né? A nossa comunidade, que está organizada, que já tem um caminho feito, já deu este primeiro passo. Nós temos as outras comunidades aqui à volta de Roma, neste caso citou as comunidades de Aprilia e Campolione, que nós começamos este ano uma experiência de proximidade, mas sabemos que estas comunidades fazem parte da diocese suburbicária de Albano, é outra realidade, mas este ano nós recebemos um convite do padre que é responsável pelo pastoral do migrante nessa diocese, o padre Dom Fernando López, para também darmos uma assistência, pelo menos uma vez por mês, ajudar também na pastoral com os imigrantes. Fizemos uma belíssima experiência ali, não? E vamos tendo a solicitação das comunidades também. Por exemplo, este ano nós fizemos a experiência de ir a Firenze, visitar a comunidade cabo-verdiana de Firenze, e vamos percebendo esta necessidade que a nossa comunidade tem, e havendo a possibilidade, eu acho que é sempre bom, com as limitações que nós temos, portanto, como disse, eu sou estudante, né? E os padres que estão aqui somos todos estudantes, mas havendo esta possibilidade de dar assistência, como nos recomendava o Papa Francisco, né? De estarmos nós, os padres estudantes aqui em Roma, de estarmos perto do povo de Deus, que isto nos faz bem. E então eu vejo muito nesta lógica e a esta necessidade, e por que não nós respondemos a esta solicitação, né?
Portanto, este é o seu primeiro ano de capelão e de como estudante também em Roma. Queria lhe perguntar que comunidade é que encontrou e qual é a marca da sua capelania que quer deixar nessa comunidade, porque tem ainda à frente um outro ano de capelania, não é?
Exato, falta mais um ano, né, se Deus quiser. Sim, eu encontrei uma comunidade, para já, uma comunidade muito alegre, uma comunidade muito acolhedora, uma comunidade muito aberta, não, que quer fazer caminho, uma comunidade... Eu entrei exatamente no ano que se estava a celebrar o jubileu, né, dos 50 anos da criação desta comunidade. Então, era um ano que, apesar deste levantar pós-pandemia, mas estava a ser um ano também de olhar para trás, um ano de fazer avaliação, mas também de recuperar aquela energia destes 50 anos e perceber toda esta história, agradecer a Deus e lançar-se pela frente. Então, um ano de entusiasmo, um ano de muita... que aconteceu algumas dinâmicas muito interessantes que ajudou a comunidade a dar um salto. Eu peguei, então, a comunidade com este espírito, não? Portanto, depois da a passagem do Padre Samuel, que deixou claramente uma marca, sobretudo na dimensão do acompanhamento espiritual, eu encontrei esta comunidade já com esta sede, não? Já com esta sede, e eu entrei a dar este contributo, a dar continuidade. Procurei também fazer este trabalho de abrir a comunidade um pouco mais, não? Sabemos que as comunidades muito rapidamente se instalam, e esta para mim é assim, uma grande provocação e uma preocupação muito grande. É uma pastoral aberta, de acolhimento, mas também de corresponsabilidade. Eu acho que uma das marcas que talvez eu gostaria que durante este tempo da minha passagem ficasse é esta questão de uma comunidade que todos assumem a sua responsabilidade como cristãos na comunidade, se empenham para ver a sua comunidade ir para frente, uma comunidade de pessoas apaixonados por aquilo que são deles, não é? Mas também aberto para acolher os outros que vão chegando. Uma comunidade ao mesmo tempo missionária, capaz de nós aqui em Roma, por exemplo, temos muitos cabo-verdianos que se desligaram, estão desligados já da igreja, não? E então que as pessoas, a própria comunidade, seja ela mesma missionária em si. Portanto, é um bocadinho nesta linha que nós vamos trabalhando, nós vamos batendo nesta tecla para ver o que é que fica no final, né?
Uma comunidade que seja missionária de si própria. Faz-me lembrar Exatamente. A frase do Papa Paulo VI quando
ele
foi
dizia
à África
muito isto, né? Exatamente.
Dos anos 50, se não estou em erro, que disse aos africanos: sede missionários de vós mesmos.
Exatamente, né? E é um bocadinho isto, né? E eu vejo que cada vez, por exemplo, que nós temos uma celebração, cada vez que temos uma atividade, se for bem preparada e a comunidade estiver bem organizada, as pessoas que vão, que chegam, percebem que há ali um clima de fraternidade, há ali um clima, uma família, uma casa, não? Sentem já acolhidos, né? E então, e a comunidade tem esta responsabilidade, tem esta responsabilidade. Temos muita gente ferida que tiveram uma experiência ou outra, isto em todo lado, mas né, também nas nossas comunidades, que tiveram uma experiência menos agradável nas comunidades, mas que precisam dar de novo mais uma oportunidade à comunidade para, portanto, sentir que esta casa é nossa, né? Que são todos bem-vindos à nossa comunidade. Né?
Era, pois, a primeira parte da entrevista com o padre José Cabral, entrevista que podereis ouvir na íntegra na nossa página web em www.vaticannews.va. E é tudo. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano em língua portuguesa para a África. Laudetur Jesus Christus.